Meninas ao Webtec.
Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Eu sou Marlon Souza e neste episódio nós vamos dar uma passada rápida por todas as novidades do mundo da tecnologia assistiva da semana e também falar muito sobre Windows 10, o sistema operacional novo da Microsoft que vai ser atualizado aí a partir do dia 29 de julho. Você vai baixar o seu Windows 10, Athena?
Não.
Não? Ótimo, sabe a decisão. Bom, a gente vai falar muito sobre isso, falar sobre os prós, os contras, o que é que tá acontecendo, as novas filosofias por trás do sistema, para que vocês saibam se e quando atualizar o sistema. Se você quiser mandar e-mail, você pode escrever para blindtech@blindtech.com.br. Curta também a nossa página no Facebook, você entra em www.facebook.com/oficialblindtech e aí todas as novidades, novos posts e outras coisas você também recebe automaticamente no seu Facebook. Então escreva pra gente com sua sugestão de pauta, suas críticas, suas sugestões, enfim, o que for. Você é mais do que convidado, claro, para entrar também no site da BlindTech, em www.blindtech.com.br. Todo podcast tem um post associado com os links e demais referências. E também, logo logo, vamos começar a ter artigos escritos. Se você quiser colaborar com a BlindTech, seja gravando uma demonstração ou seja gravando um podcast, ou mesmo se você quiser participar da gravação dos próximos podcasts, sinta-se muito bem-vindo, só escreve pra gente, a gente conversa direitinho e você também pode dar a sua participação, certo? Bom, e essa semana é uma semana muito interessante para o mundo da tecnologia assistiva, porque a Applebee's, que é um site americano sobre tudo de Apple para deficientes visuais, está fazendo aniversário. Por causa disso, se você não é registrado no Applebee's, nós aconselhamos você a se registrar. É um site bem interessante de artigos, podcasts, blog e outras coisas de Apple. Muitos prêmios estão sendo dados, então os desenvolvedores aí de vários aplicativos, alguns de tecnologia assistiva, outros de uso geral, estão dando vários promo codes, descontos e outras cositas mais, e se você se inscrever nas promoções da Applebee's, você pode ganhar ou descolar um desses prêmios. Uma outra coisa que vale muito a pena dizer, e a BlindTech vai cobrir mais de seguida este assunto, é o seguinte: no mês que vem, em agosto, para a galera que não enxerga e está se formando em tecnologia ou se formou em tecnologia, vai rolar o Include Day. Esse é um evento muito interessante da CIT, que é uma empresa de tecnologia bem conhecida, onde você vai se encontrar com outras pessoas com e sem deficiência visual e você vai ter a oportunidade, durante um dia, de fazer alguns projetos de informática, programas, entre outras coisas, e vai estar sendo observado, monitorado, ajudado e, se você impressionar, você também pode descolar uma vaguinha de emprego. Parece bom? É isso aí. Tem link aí no post, deem uma olhada, inscrevam-se. Vai rolar em Campinas e também em BH. Essa é uma excelente oportunidade para quem está buscando uma colocação na área profissional. E nos contem dos detalhes. Bom, galera, agora a gente vai falar de Windows 10. Em 29 de julho de 2015, a Microsoft vai lançar oficialmente o Windows 10 para PCs. Para mobile, a gente ainda não sabe bem como vai ser. A Microsoft diz que isso depende basicamente das operadoras de telefonia móvel e das fabricantes, então a gente tem que ficar um pouco mais de olho. Se você está ouvindo o BlindTech 03 na data do lançamento, a gente está colocando isso no ar alguns dias antes para que você tenha tempo de ouvir e verificar se você quer ou não fazer a atualização. A gente vai abordar o assunto do Windows de três grandes lados. O primeiro é explicar um pouco o que o Windows 10 traz de benefícios e um pouco da filosofia que está por trás desta versão do sistema operacional da Microsoft, que é bem diferente do que a Microsoft tem feito até agora nos Windows. A segunda parte é como é que os leitores de tela, os três pelo menos mais usados hoje, vão se comportar na atualização e no Windows 10 propriamente dito. E depois a gente vai falar um pouco sobre se a gente recomenda ou não a atualização e quando a gente recomenda. Então vamos lá, o Windows 10 será a versão mais atual da Microsoft. Segundo a empresa de Redmond, o número de versões não deve se alterar muito daqui para frente, muito parecido com o que a Apple faz com o Macintosh. Quem usa Mac há muito tempo já sabe que é sempre Mac OS 10. 10.1, 10.2 e assim em diante, mas sempre 10, e aí anualmente a Apple faz atualizações para o sistema operacional, implementando recursos, mas sem mudar a filosofia base do sistema. A Microsoft deixou entender que ela vai fazer exatamente isso com o Windows 10 a partir de agora. A Microsoft espera que o maior número de pessoas migre para o Windows 10. Por quê? Porque o Windows 10 para mobile terá uma interface muito fluida com o Windows 10 para desktop, pelo menos é o que diz a Microsoft. Então eles estão vendendo que os aplicativos rodados no computador ou no celular terão uma experiência muito parecida entre si. E a Microsoft aposta que este é o fator que vai virar o jogo sobre a liderança de mercado nos sistemas móveis para telefones celulares. É isso pelo menos o que eles estão achando. Como eles têm a maior base de pessoas usando sistemas operacionais para PC, que é o caso do Windows, eles entendem que como a interface do Windows Phone 10 será muito parecida com a interface que as pessoas já estão acostumadas no PC, as pessoas tenderão cada vez mais a usar o Windows Phone 10 também nos seus telefones celulares. Então a Microsoft está fazendo de tudo que ela pode para conseguir levar as pessoas primeiro para o Windows 10 para PC, para que depois então a transição para o Windows 10 para mobile seja o mais tranquilo possível. A gente não sabe se isso vai dar certo ou não, eu tenho as minhas restrições quanto a esse tipo de política, se isso vai dar certo ou não, só o futuro dirá, mas fato é que para que essa estratégia da Microsoft funcione, um número muito grande de pessoas deveria estar usando o Windows 10. Quais são então as principais mudanças que o Windows 10 vai trazer para o usuário? Ironicamente, a Microsoft está resgatando várias das coisas que estavam no Windows 7 e que com o Windows 8 e o Windows 8.1 foram descontinuadas. A principal delas talvez seja o menu iniciar, que visualmente está de volta, e a gente espera que funcione como o menu iniciar funcionava no Windows 7, que é a versão preferida do menu iniciar de grande parte dos usuários de Windows, porque ela junta uma busca, uma barra de busca onde você consegue escrever, com o menu iniciar like do Windows XP e dos anteriores, onde se você optar, você pode escolher por listar todos os seus programas ou documentos ou coisas assim. A Microsoft então recolocou o menu iniciar dessa maneira no Windows 10, depois de duas versões sem esse tipo de funcionalidade. Uma outra coisa que a Microsoft fez foi resgatar o uso de desktops. Então o desktop vai se tornar de novo a plataforma principal para gerenciar a lista de aplicativos, atalhos e arquivos mais comuns do usuário. No Windows 8 e no Windows 8.1, vocês vão lembrar bem, quem usou sabe disso, você tem um desktop normal e aí quando você aperta a teclinha do menu iniciar, você vai para o desktop onde os aplicativos nativos para Windows 8 da interface Metro ficam naqueles tiles de aplicativos. Então você tem lá o Skype, você tem o aplicativo de notícias, você tem uma série de outros aplicativozinhos que ficam lá naqueles tiles. Quando você passa de um tile para o outro, o computador normalmente faz um sonzinho. Então isso vai mudar um pouco. Na verdade, o desktop vai ser um lugar único onde você coloca os aplicativos lá e os tiles serão parte desse desktop. Não dá para saber ainda como as tecnologias assistivas, principalmente os leitores de tela, vão lidar com essa nova interface. A gente tem sinais de que eles vão lidar de uma forma melhor do que eles lideram com os tiles da maneira que estavam no Windows 8 e no Windows 8.1. Vamos esperar para ver. A Microsoft também está trazendo para o sistema operacional Windows 10 a Cortana, que é a assistente virtual do sistema, muito parecido com o que a Siri faz para o iOS e com o que a Google Now faz com o Android. Só que para quem fala português, é bom esperar até o finalzinho de 2015 ou começo de 2016, quando a Microsoft diz que a previsão é que a Cortana já saiba falar esse idioma. Também é saber como as tecnologias assistivas se darão, no sentido de não interferir ou não falar quando você está conversando com a Cortana. É uma coisa que eu estou bem curioso para ver. A Microsoft também, copiando uma ideia da Apple, e lembrando que isso não é mérito e nem demérito, é uma coisa comum, bem comum aliás no mundo de tecnologia, copiou o conceito de múltiplos desktops. Então se você tiver saco suficiente, você pode pegar os seus desktops e criar vários e colocá-los ou lado a lado, ou definir um ou outro, ou enfim, você pode usá-los da maneira que você quiser. Então você pode ter um desktop lá onde estão os seus atalhos para pastas, arquivos e programas de trabalho, um para multimídia, um para jogos e por aí vai. Eu particularmente sempre uso um único desktop com uma lista organizada de aplicativos. Acho que para quem não enxerga, no geral, isso fica mais fácil, mais tranquilo, né? Mesmo na Apple, onde múltiplos desktops já eram uma realidade há muito tempo, eu normalmente não uso nenhum. Eu uso só o dock mesmo, onde eu ponho os aplicativos que eu mais uso e também aonde eu tenho os meus aplicativos que estão abertos e foram lá pro dock quando eu os minimizei. De qualquer maneira, esses são recursos bem interessantes que a Microsoft vai ter. Uma outra coisa que vai ter no Windows 10 é, segundo eles, uma interface onde você consegue mudar o seu modo de usar determinados aplicativos, setando eles para serem usados preferencialmente com a tela touch ou preferencialmente com o mouse e com o teclado. Não dá para saber como isso vai funcionar bem até a gente atualizar, também não dá para saber como as tecnologias assistivas lidarão com este tipo de switch em tempo real, onde você vai dizer assim, olha, agora eu quero operar esse aplicativo por touch, ou agora eu quero operar esse aplicativo por teclado e por mouse. A minha experiência de vida diz que provavelmente as tecnologias assistivas todas terão algum probleminha em lidar com este modo de alternância. No mais, como a gente já disse, a interface dos aplicativos, pelo menos os mais simples, será fluida entre o Windows 10 para mobile e o Windows 10 para desktop. A Microsoft espera realmente dar uma experiência bastante única entre essas duas plataformas. A loja de aplicativos, a Windows App Store, será única para as duas plataformas, então na teoria, o que você baixar para um, você pode usar para outro. A gente ainda não sabe bem os detalhes de comercialização, quer dizer, então se eu compro um aplicativo para mobile, se ele automaticamente estará disponível para Windows sem custo, ou com um pequeno custo adicional, ou se mesmo com a interface fluida entre os dois, vão ter versões para as duas plataformas, não acredito que seja o caso, mas vamos esperar. E também temos o Edge, que é um novo navegador que substituirá a curto prazo o Internet Explorer. O Internet Explorer está aí há muito tempo, ele começou inicialmente para competir com o Netscape Navigator, quem é um pouco mais antigo sabe bem como é que funcionava, e ele ficou aí por um tempo, mas o Internet Explorer, ele é um browser que dava mais problemas do que soluções, a Microsoft sabe disso, e aí eles decidiram, ao invés de tentar consertar uma coisa que já estava muito prejudicada e que dava realmente muita dor de cabeça para todo mundo, para desenvolvedor web, para usuário, uma coisa insegura, como é o Internet Explorer, eles tomaram uma decisão de começar um browser numa codebase, né? numa base, num código completamente novo, que eles estão chamando de Microsoft Edge, EDGE. O nome antigo dele era Spartan, depois eles mudaram para Edge. Edge significa margem e também em inglês é um termo que dá a ideia de limite, quando você está exatamente na crista da onda, no ponto máximo, você está no Edge. Então esse é o nome que eles deram, isso também é uma das mudanças bem legais do Windows 10. E de mudanças principais, é isso que vai acontecer. A gente tem outras mudanças visuais acontecendo, então só para deixar um pouco claro, a gente vai conseguir fazer uso de aplicativos na interface Metro, que agora já mudou de nome, em janelas que não necessariamente operam em full screen, em tela cheia. Então, para quem enxerga, você vai poder ter várias janelas ali abertas, carregando aplicativos nativos de Windows 10 ou também aplicativos, como a gente costuma dizer, para desktop, que são compilados para versões do Windows 7 ou abaixo. Mas não tem mais nada que valha muito a pena falar neste momento, certo? Tecnologias assistivas, como elas se comportarão com o Windows 10? As três principais fabricantes de leitores de tela do mundo, a Freedom Scientific, que fabrica o JAWS, a JW Micro, que fabrica o Window Eyes, e a NVAccess, que fabrica o NVDA, lançaram, de uma maneira ou de outra, instruções específicas sobre como os leitores de tela se comportarão no Windows 10. A Freedom Scientific lançou alguns AFScasts, que são os podcasts da Freedom Scientific. Tem o link aí para vocês no post, eu aconselho muito a ouvir. Estão em inglês e são produzidos pelo Jonathan Mosen, onde uma cobertura expressiva do Windows 10 e de quais são as perspectivas de uso para o JAWS são abordadas. A JW Micro lançou agora, no final dessa semana, uma página com o status do Windows Eyes para Windows 10, e a NVAccess não colocou nada na sua página, pelo menos não até a data de lançamento deste episódio, mas se correspondeu comigo por e-mail, ambos os desenvolvedores, respondendo algumas perguntas que eu fiz sobre como a coisa se daria. Eu vou então começar a abordar os leitores de tela um de cada vez, só para a gente ter um pouco de organização de como é que as coisas vão funcionar. Depois eu vou falar um pouco sobre observações gerais que eu considero bem únicas e que eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês. O JAWS não rodará antes da última release lançada agora em julho com o Windows 10. E segundo a Freedom, se você tentar instalar o Windows 10 com alguma build do JAWS 16 antes desta de julho, o sistema operacional nem sequer será instalado, porque o detector de compatibilidade da Microsoft vai avisar que você está operando com tecnologia assistiva incompatível com o Windows 10. Eu uso JAWS desde a versão 3.7, lá nas épocas do Windows Millennium, e nunca tinha visto a Freedom fazer algo similar. Então, novamente, versões antes da versão 16 nem sequer vão rodar, e versões 16 antes da build lançada agora em julho também não vão rodar. Isso deixa entender que a maneira que os leitores de tela têm de conseguir as informações dos aplicativos mudou bastante do Windows 8.1 para o Windows 10. Depois a gente vai falar um pouco sobre as possíveis consequências deste tipo de coisas. Então, se você tiver a última release agora de julho da versão 16 do JAWS, quando você for fazer a atualização, o que vai acontecer é que um assistente do Windows vai apresentar o Windows 10, vai fazer o download da instalação, depois a máquina vai reiniciar, você vai perder completamente o speech, né? O feedback do leitor de telas durante a instalação. Depois de um tempo, quando a máquina reiniciar de novo, vai haver um assistente onde você vai poder configurar algumas coisas do Windows, e o JAWS não vai vir sozinho. Então você vai precisar apertar a teclinha Windows e Enter e vai precisar ativar o Narrator. Eu não sei se o Narrator já vai subir em português ou não, e eu não sei qual a qualidade da voz que vai subir. Então, mesmo com ele, preencher as telas iniciais pode ser bastante desafiador. De qualquer maneira, depois que você terminar de preencher e o sistema subir de vez, então você vai poder ativar o JAWS. Duas coisas podem acontecer. Se você migrou do Windows 7, toda a parte de interceptadores de vídeo que havia até o Windows 7 não existe mais no Windows 10. Então, o JAWS vai entrar e ele vai avisar que você precisa fazer uma reparação do sistema. Quando você fizer uma reparação do sistema, os interceptadores de vídeo serão removidos e no lugar serão instalados os drivers de aquisição de informações para o Windows 10 e o JAWS deve começar a funcionar sem nenhum problema. Se você estiver migrando do Windows 8, então o JAWS começará a rodar sem nenhum problema, não precisará ser feita nenhuma restauração. Entretanto, lembre-se, você deve usar necessariamente a última versão, a última build, que foi disponibilizada em julho de 2015, senão o JAWS não vai funcionar com o Windows 10. O pessoal da NV Access me confirmou que o NVDA 2015.2, que é a versão atual, pelo menos até a data da gravação deste episódio, vai funcionar com o Windows 10. Entretanto, ele pode apresentar lentidão, principalmente quando há troca de janela e na leitura de determinadas informações do Windows. Segundo o pessoal da NV Access, a versão 2015.3, que está agendada para agosto ou algo assim de 2015, deve funcionar já um pouco melhor com o Windows 10, embora algumas funcionalidades básicas ainda estejam faltando. O pessoal da DW Micro está com uma postura um pouco mais ressabiada do que as demais fabricantes. Eles subiram uma página apenas agora em julho e eles estão dizendo que não há previsão para o Windows Eyes funcionar bem com o Windows 10, mas que eles estão mantendo um olho no pessoal de Redmond e vão lançar o produto assim que haja condições. Então, se você estiver se baseando no Windows Eyes, é melhor definitivamente esperar um pouco, independentemente do que aconteça. Tem um link aí embaixo para vocês, a página deixa bem claro que a versão atual não vai funcionar no Windows 10. Bom, então essas são as informações sobre como é que os leitores de tela se comportam, pelo menos os três principais. Agora, independentemente disso, aconteceram algumas coisas bem ímpares nesse processo. A primeira delas, e a mais interessante, é que a Microsoft anunciou que usuários que usam tecnologia assistiva não devem, nesse primeiro momento, usar o navegador IDE, nem o leitor de e-mails e nem o leitor de PDFs. E essa é uma coisa muito interessante, porque eu não me lembro da própria empresa fabricante do sistema operacional lançar notas sobre o que os usuários de tecnologia devem ou não devem fazer antes. Agora, isso aconteceu, eu vou explicar para vocês em um minutinho por quê. Antes disso, eu só quero fazer uma pausa aqui rápida e conversar um pouco com vocês sobre como é que a tecnologia, no geral, se comporta com relação a versões de software. Quando você é o rei absoluto de um determinado segmento de mercado, foi o que aconteceu com a Microsoft no uso do Windows por muitos e muitos anos, e foi o que aconteceu com a Apple no uso de telefones móveis, até o Android conseguir chegar a um nível de mercado em que a competição dele era de fato algo a ser considerado, você pode se dar, entre aspas, ao luxo de ter a sua própria velocidade de desenvolvimento e lançar os seus sistemas operacionais quando e da maneira que você quiser. A Microsoft, por exemplo, lançou o Windows 95, depois de 3 anos mais ou menos o Windows 98, e aí depois de 2 anos o Windows Millennium, e aí o Windows 2000 Server, depois o 2000 Pro, e depois lançou lá em 2002, qualquer coisa assim, um pouquinho antes, um pouquinho depois o Windows XP, depois ficou 5, 6 anos ou um pouco mais com o Windows XP, aí lançou o Windows Vista, depois de algum tempo lançou o Windows 7, e por aí foi. A Apple também tinha uma velocidade de lançamento de release que foi ela que setou o padrão, porque enquanto ela não atualizasse, as pessoas iam pacientemente esperar a próxima atualização com as próximas novidades. Na verdade, a Apple estrategicamente atrelava as versões do sistema operacional delas a um ciclo de release anual, porque normalmente sempre caía um novo aparelho e, com esse novo aparelho, uma nova versão do sistema operacional. Hoje os tempos mudaram e isso não é mais assim. Com a competição muito acirrada entre várias fabricantes de sistemas operacionais para várias plataformas, as empresas têm que acelerar os seus ciclos, porque se elas não lançarem uma inovação, a outra concorrente certamente lançará a inovação antes dela, e elas não podem perder o que a gente chama de time to market, ou tempo de mercado. Por isso, as empresas de tecnologia têm que priorizar determinados recursos em detrimento de outros. Normalmente, como era de se esperar, a acessibilidade sempre acaba ficando em segundo plano. Isso é verdade para o universo da Apple e também é verdade, como a gente já vai ver em algum tempo, para o universo da Microsoft. No caso da Microsoft, por que será que ela foi fazer um anúncio em algo que tradicionalmente diz respeito apenas às fabricantes de leitores de telas? Então, quais softwares serão suportados ou não? Simples, porque nesse primeiro momento, as informações de acessibilidade que deveriam estar sendo expostas nestes três softwares, no navegador IDE, no leitor de e-mails e no leitor de PDFs, para os leitores de tela, simplesmente não estão sendo expostas. E aí, a gente tem que lembrar que os leitores de tela hoje são muito mais dependentes da Microsoft e dos desenvolvedores em geral do que eles eram dependentes, vamos dizer assim, há uns 5, 6 anos atrás, quando eles ainda poderiam, no caso do Jaws, ele fazia muito isso, e esta, na minha opinião, é a característica que fez com que ele fosse disparado o melhor leitor de telas do mundo, usar os interceptadores de vídeo, que eram uma maneira de muito baixo nível que a Freedom desenvolveu de extrair por si própria as informações necessárias dos aplicativos para que eles pudessem funcionar com o Jaws. Essa tecnologia de interceptadores de vídeo não é mais suportada no Windows 10, é isso, é a mesma coisa que acontece no Macintosh, não existe em primeiro nível uma possibilidade de fazer um interceptador de vídeo desses, então agora os leitores de tela todos, em mais ou menos níveis, dependem dos desenvolvedores, se eles expuserem as informações dos aplicativos de maneira correta, os leitores de tela conseguem então fazer a leitura desses aplicativos, se eles não expuserem, não há nada mais que se possa fazer. No caso da Microsoft, ela já falou que as informações do IDE, do leitor de e-mails e do leitor de PDF, neste primeiro momento, não estarão sendo expostas e, portanto, todos os leitores de tela simplesmente não têm como ler as informações porque elas não estão sendo expostas pela Microsoft. Esta é uma tendência que vai continuar e será assim, como tem sido na Apple, pelo menos desde o iOS 6, e a gente tem que se acostumar com isso e ficar de olho para que a gente não perca muita funcionalidade nessas atualizações. Bom, antes de dar a nossa opinião sobre se atualizar vale a pena ou não nesse momento, eu queria só falar sobre alguns mitos do Windows 10 que eu acho que serão muito interessantes de serem esclarecidos agora. O primeiro deles diz respeito ao mito que andava circulando por aí de que, por causa da interface fluida entre o Windows 10 Mobile e o Windows 10 para PC, os leitores de tela conseguiriam rodar nativamente no Windows 10 Phone. Isso não vai acontecer, porque ao contrário dos aplicativos mais básicos que utilizam apenas uma camada do sistema operacional, que é o caso da grande maioria dos aplicativos, e esses sim funcionarão, segundo a Microsoft, fluidamente entre o Windows 10 Mobile e o Windows 10 para computadores, os leitores de tela usam as APIs do sistema de uma maneira muito mais agressiva, mesmo porque eles têm que ficar capturando as informações que estão sendo mandadas para a tela para conseguir ler em voz alta para os seus usuários. Para o Windows Phone 10, a Microsoft não autoriza nenhuma companhia, nem grande, nem pequena, a fazer uso deste tipo de API. Aliás, a Microsoft nem documentou as APIs. O que significa isso na prática? Os programadores não sabem fazer e mesmo que eles soubessem, os aplicativos que rodam na camada de aplicação do Windows 10 Phone não têm autorização para fazer chamadas de APIs. Então a gente não tem perspectivas de que os leitores de tela rodem nativamente no Windows 10 Phone. A exceção, é claro, do Narrator da própria Microsoft. Esse a gente ainda não sabe bem como vai se comportar. Existe uma expectativa de que ele se comporte à altura, pelo menos do TalkBack, talvez do VoiceOver. A gente ainda não sabe direitinho e este é um assunto para um outro episódio da Blind Tech. Por hora, a gente sabe que os leitores de tela que rodam no Windows 10 para PC não vão rodar no Windows 10 para mobile. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar é que circulou um mito por aí de que a Microsoft, aspas, legalizaria versões do Windows piratas que, ao serem atualizados para o Windows 10, automaticamente seriam regularizados. A gente sabe que isso não é verdade, a Microsoft não especificou direitinho ainda o que ela vai fazer, mas ela já deixou bem claro que você pode atualizar o Windows pirata para o Windows 10, mas que no final esta cópia do Windows 10, ela será uma cópia que eles chamam de não autorizada. E aí, o que acontece com as cópias não autorizadas? A gente não sabe, mas podem ter duas possibilidades. A primeira é, elas podem rodar por um tempo e simplesmente parar de funcionar, a não ser que você compre a licença. A segunda é, elas podem rodar e aí elas simplesmente podem desativar as atualizações do Windows. Ei, calma aí, mas a gente acabou de falar agora há pouco que a versão do Windows 10 que vai ser lançada agora não está com acessibilidade completa. Alguns aplicativos-chave do sistema operacional simplesmente não estão expondo as informações para leitores de tela. E como vocês acham que isso vai ser corrigido? Através de updates. Mas se uma cópia do Windows não registrada ou não autorizada não puder fazer updates, o que você acha que vai acontecer? Simplesmente você não vai ter acesso a uma parte importante para acessibilidade que você precisaria ter. Essa é uma questão muito sensível e na qual vale a pena pensar com muita calma. Imagina que você está lá com o iOS 7 na primeira versão, como era? Não funciona teclado Bluetooth, não funciona navegação web, o sistema operacional está lento, o VoiceOver não funciona. Imagina que você tem aquela atualização da Apple que vai corrigir tudo isso e você não pode fazer porque você não tem uma cópia legalizada do iOS. Isso, é claro, não funciona na vida real. Na vida real você não pode ter um iOS pirata, mas eu só estou traçando aqui o paralelo para você entender o que você pode ter de risco no Windows. Quer dizer, se você tiver uma cópia não autorizada do Windows e não puder fazer update, você, mais do que quem enxerga, vai perder, porque provavelmente novas informações e outros recursos de acessibilidade vão ser implementados no decorrer do tempo e vão ser distribuídos através de updates. Certo? Então são coisas muito interessantes que vale a pena a gente colocar em pauta aqui para que vocês pensem se vale a pena atualizar ou não. Por falar nisso, preto no branco, sem mais conversa, vale a pena atualizar sim ou não? Do meu ponto de vista, Marlon Souza, a resposta é não. Vale a pena esperar um pouco. Do ponto de vista da Blind Tech, que é um portal de tecnologia assistiva que entende, na sua base editorial, que a tecnologia assistiva deve existir para dar independência ao deficiente visual, a gente também não aconselha a atualização. Por quê? Por tudo que a gente já falou. Porque a gente não sabe bem direito ainda qual é a qualidade das informações de acessibilidade que serão expostas pela Microsoft, porque a gente sabe que nesse primeiro momento essas informações não estão sendo expostas para coisas chaves do sistema operacional tipo IDE e quem sabe para quais outras coisas ainda, porque as tecnologias assistivas hoje estão muito incipientes ainda, então o pessoal da NVDA já avisou que a 2015.2 nem sempre vai funcionar da melhor forma possível, e o pessoal da Freedom está obrigando você a ter a última build da última versão do JAWS instalada, senão você não vai conseguir usar o Windows 10, e porque, novamente, a gente fica pensando se a Microsoft lançou uma versão do Windows 10 sem acessibilidade nas principais ferramentas, como o IDE e como o leitor de e-mails, quando eles vão lançar essas atualizações. Suponha o seguinte, suponha que o Windows 10 ele entre como o Windows Vista entrou lá no passado. E é perfeitamente factível isso, afinal de contas, da mesma forma que o Windows XP para o Windows Vista foi uma grande mudança, do Windows 8 para o Windows 10 também será uma grande mudança. Então, vamos imaginar que a versão do Windows 10 entre igual Vista, causando um monte de problema. Vamos imaginar aqui por um minuto que, sei lá, o gerenciamento de bateria do laptop não esteja funcionando bem com o Windows 10 e todo mundo que tem laptop agora está sofrendo de um bug que precisa ser corrigido. que você acha que a Microsoft vai fazer? Você acha que ela vai segurar esse bug porque ela precisa terminar de colocar as informações de acessibilidade lá no ID, lá no leitor de e-mails e sabe-se lá mais onde? Ou você acha que ela vai priorizar a equipe para corrigir primeiros bugs que afetam a maioria das pessoas? Não é difícil achar a resposta, né? A possibilidade deles postergarem ainda mais essas mudanças de acessibilidade em detrimento de outros bugs que precisam ser corrigidos antes é enorme. Então, dado todo esse histórico, a gente realmente aconselha que a atualização não seja feita agora. Há um prazo de um ano para atualizar para o Windows 10. É tempo mais do que suficiente para esperar a versão do NVDA 2015.3 sair, para esperar próximas atualizações da Microsoft, para ver se eles realmente corrigem mesmo a navegação via ID para o Windows 10, para ver quais outros problemas e quais outros comportamentos do sistema a gente precisa mesmo conhecer antes de tomar a decisão de atualizar. Agora, se você é um cara que precisa ir por uma questão de autoafirmação, ou por uma questão de mostrar para os seus colegas, ou mesmo de se sentir moderno, né? Dizer que tá operando a última versão do Windows 10 logo que foi lançada. Não, vai em frente, não tem problema nenhum. A gente só não aconselha isso porque a gente acha que um computador que não trabalha da melhor forma possível para você é perda de dinheiro, e um computador que, se não trabalhar da melhor forma, barra sua autonomia, seja profissional, seja pessoal, também não é uma informação muito boa. Por exemplo, eu uso o Macintosh para editar documentos em formatações mais complexas, para fazer navegações em sites pesados e para editar blind tag, que tem uma periodicidade que precisa ser cumprida. Se eu atualizar agora o meu Macintosh para uma beta que não estiver funcionando bem com VoiceOver, o que vai acontecer? Muitos compromissos que eu tenho, inclusive da própria BlindTech, vão simplesmente ser atrasados. Eu também uso o Windows para desenvolvimento de software. E se o meu Windows parar de funcionar bem com o JAWS, ou com o NVDA, ou com os dois, o que vai acontecer? Vai acontecer que talvez algumas das coisas que eu faço atrasem. E as pessoas que estão dependendo delas, que não tem nada a ver com o fato de que eu não enxergo e que eu preciso de uma acessibilidade que ainda não está madura, vão sofrer os impactos desta minha atitude. Então, eu, Marlon Souza, realmente aconselho a esperar um pouco. Ninguém vai se prejudicar se esperar 1-2 meses até a gente entender direitinho quando vale a pena e se vale a pena atualizar antes de você atualizar o sistema. Se o preço de você não atualizar for simplesmente ficar para trás na sua roda de amigos, não tem problema nenhum pagar. Aliás, bem pelo contrário, pega um dos seus amigos que atualizou, pede para instalar a tecnologia assistiva lá, faz uns testes, vê se você gosta ou se você não gosta, e aí quando você instalar, você já vai instalar sabendo o que te espera ou não, ou você vai poder tomar uma decisão muito mais balizada de instalar ou esperar um pouco. A BlindTech vai continuar pesquisando e lendo os diversos portais dentro e fora do Brasil e tentando entender como é que a tecnologia assistiva funciona, e quando a gente achar que for a hora de atualizar, a gente vai deixar vocês saberem para que vocês atualizem aí sim de uma forma bem mais consistente. Certo? Muito bem, é isso. Se você atualizou ou se você pretende atualizar e quiser nos mandar um e-mail dizendo como é que a coisa toda funciona ou deixou de funcionar nesse entre até que a gente mesmo ache seguro atualizar e atualize, se sinta à vontade, você pode escrever para blindtech@blindtech.com.br. Se você quiser gravar demonstrações do Windows 10, de como é que a coisa funciona também, sinta-se à vontade, a gente edita e põe aqui no ar sem problema nenhum. Quanto mais informação a gente tiver, melhor, mas esta é a nossa postura em relação ao Windows 10. Bom, galera, e assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Este episódio teve a colaboração da Atena com a sonorização, do André Baldo com as vinhetas, e nós agradecemos, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, a você, ouvinte, que nos prestigia. Você pode acessar a nossa página em www.blindtech.com.br e deixar um comentário no post. Também pode nos escrever em blindtech@blindtech.com.br e curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Ow!
de todos.